Salve, salve, rapaziada! Tudo beleza com todos vocês? Essa é a nossa primeira live, a famosa live do século entre o Rock nas Alturas e o Deja Vu do Rock, aqui com o Fabricião. E aí, Fabrício, beleza, cara?
Guilherme, como é que tá? Quanto
Ah,
tempo?
estamos aí, né? Quanto tempo a gente não se fala, né,
Quanto
cara?
tempo?
Espero que esteja tudo
Pô,
bem aí.
isso aí.
Se alguém puder dar um feedback para nós nas redes sociais aí, pra gente saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. A cara não ajuda muito, né, ô Fabricião? Mas é importante, né, salientar que nós somos um pouco desprovidos de beleza, mas a bondade prevalece,
É, até
não é mesmo?
porque a beleza não significa nada, né, cara?
Exatamente. O
Exatamente.
importante
Assim
é.
disse o advogado Paloma.
Assim disse advogado Paloma. O importante é casar com alguém que cozinhe bem, porque beleza acaba, mas a fome nunca, né?
E vocês têm que aprender uma coisa. Ó, mulher bonita tem que ficar com cara boa, sou muito bonita.
É isso aí. Olha lá, o
Dois caras
maluco
muito
já
feios.
apareceu aí. Fala, maluco! Salve, meu querido. Obrigado aí pela presença, cara. Show de bola. Aí, Fabricião. Já temos o nosso primeiro telespectador aí, olha que beleza, que maravilha. Então hoje, gente, o que que a gente vai fazer? Nós
Isso
vamos
é o famoso
apresentar aí para vocês.
Odin?
É, eu sou o famoso Odin, cara. É o homem das quartas-feiras, né? Toda quarta-feira nós estamos disponível aí. Então vamos lá. Vamos apresentar primeiro, meu querido Fabrício, o canal Deja Vu do Rock. Né? Então vou deixar você falar aí sobre o canal, como que surgiu essa ideia, o que que você fala. Manda ver.
É, então, o Deja Vu, um tempo atrás, eu sempre achava e na música em si, mas eu reparava muito na letra e na ideia que trazia por trás da música, né, cara? Então foi quando eu tive a ideia de começar a explicar essas letras de música, trazer os conceitos por detrás da ideologia de um álbum, de um conceito inteiro de um álbum, como por exemplo, os discos conceituais, tipo Operation Mindcrime, e por aí vai, né? E eu dei o nome de Deja Vu do rock porque eu queria que o pessoal tivesse, né? Porque como eu falo de assuntos e discos que já foram lançados há muito tempo, né, cara? É como se a gente tivesse um déjà vu musical, né, cara? A gente fizesse esse déjà vu musical aí através das letras, dos conceitos e da ideologia por detrás de muita música, né? O que me deixa chateado é quando a pessoa diz que não pode. Como é que fala? Ah, eu não sei o que fala a letra, eu gosto só da música só. E aí, música não é isso, né, cara? Música ela é uma extensão da literatura, né, cara, em minha opinião, né? Então, essa foi a ideia do canal. Eu comecei primeiro com o blog, né? Eu fiz o blog, e eu apenas escrevi as matérias. Aí, depois de um tempo, eu comecei a escrever para Road Metal, até mandar um abraço aí pro Gleison Júnior.
Show.
E aí eu, cara, comecei a falar, quer saber? Eu vou fazer uns vídeos. Comecei com os vídeos no Deja Vu. Aí eu comecei bastante tempo, acho que uns 7 anos atrás, cara. Só que eu abandonei o canal durante uns 3 anos, cara. É, falei, ah, não vou fazer mais não, dá muita dor de cabeça. Daí esse ano eu decidi voltar. Foi o ano que eu peguei firme mesmo aí, cara, e a gente acabou conseguindo aí os nossos primeiros 1.000 inscritos aí. Tamo indo, cara. Essa aí é a ideia.
Bom, primeiro, parabéns aí pelos 1.000 inscritos e pelo canal, né?
Pô,
Porque
valeu.
é importante mesmo essa questão que você falou. Você vê hoje, né, cara, várias discussões, a pessoa fala assim: ah, mas a banda não pode se envolver nesse tipo de assunto e tal. Cara, música é uma manifestação de pensamento do ser humano. Ela é muito mais do que só acordes soltos, toda letra. Né? Ela tem a sua história, ela tem a sua razão de ser. Então a música ela é muito mais profunda do que pensa a vã filosofia dessa galera que escuta só aquela
Exatamente.
batida, né?
A música em si, ela não é vazia. Os acordes têm significados, né? Até por isso, existiam acordes, sequências musicais e escalas musicais que chegaram a ser proibidas pela Igreja Católica. A própria música em si, ela tem um sentido. Existem acordes felizes, acordes tristes, sequências que são consideradas satânicas ou até mesmo sexuais. E isso foi muito sempre foi muito estudado, né, cara? E a música popular acabou essa simplicidade da música acabou jogando essas coisas para escanteio, fazendo com que apenas a melodia vocal acabasse tornando a música em si. Na verdade, não é. Cada acorde tem um sentido, principalmente, né? Eu lembro com quando eu acho que a primeira vez que eu ouvi de fato que a música não pode se meter com música e tudo mais, foi quando o mexicano Roger Waters, né? O pessoal que gosta de ouvir o The Wall e acha que é um disco.
Então, é um disco só pra curtir. Aí,
muita gente,
outro...
amigos da gente que ouviu.
E não entendiam nada, né, cara?
Ouvi o Pink Floyd a vida inteira. Falei, cara, mas que...
Então. Absurdo, e cara. Outra que eu vi é o pessoal aí postando músicas do Rage Against the Machine, cara. Você entendeu? Sendo que eles são o Machine, velho. Eles são o Machine. Então, fica complicado. O canal, você tem esse canal no YouTube, tem a página da Deja Vu no Facebook. Você escreve pro pessoal do Whiplash, certo? Colaborador do Whiplash?
Whiplash também.
Colaborador também do Old Metal. Que mais, cara? Onde mais a Deja Vu? Ó, tem isso, link, a Road tem link Metal aí. Tem pra...
no aplicativinho. Que por enquanto está funcionando do Apple aí. Me desculpe. Por enquanto só funciona no Android. As redes sociais aí, o Whiplash. E tinha um canal, que é esse Classic Rock Rádio. E atualmente ela tá fora do ar para os força maior lá. Mas a Road Metal, você vai conseguir encontrar matérias, bastante matérias, aliás, né? Mas antigas, né? Ultimamente eu parei um pouco de escrever pra Road Metal, até por questão de tempo também, né, cara? Mas entendi. É isso aí.
Então, mas é isso. É fácil de achar Deja Vu. Material muito bom, recomendo pra vocês. Tem uma playlist aqui que o Fabrício começou agora, que é a Caçada Rock and Roll. Ela é muito divertida.
Ah, é legal.
Essa playlist, né, cara? Mostrando aí vários tesouros que você encontra escarafunchando sebo, brechó, essas feiras aí de barganhas e tudo mais, né? Então vale muito a pena acompanhar essa nova playlist aí. Eu fiquei bem animado, gostei muito do final aí da segunda caçada, se não me engano, que tem uma fita que você encontra ali, que é uma fita, né, cara, do Egito Antigo, né? Porra, show de bola, cara. Eu quero essa fita cassete emprestada um dia pra eu colocar aqui e ouvir os maiores sucessos de Silvio, o Santos.
Pra você ver, cara, um cassete do Silvio Santos, cara. Quem viu até o finalzinho do vídeo percebeu aí. Até coloquei uma música do Silvio Santos, cara.
É
brincadeira.
É um easter egg. É um easter egg.
Exatamente, né? Eu acho legal, assim, cara, esses garimpos, sempre gostei, cara. Eu acho que a gente sempre tem que reaproveitar tudo, cara. Né? Eu tenho esse pensamento, assim, e muitas vezes, cara, principalmente no estilo do heavy metal, que é um estilo caro, né? Você vai ver um show, é muito caro, tudo é muito caro, sim, né? Eu digo no meio mainstream, claro, mas eu acho legal isso, cara. Quem não tem dinheiro... não tem muito dinheiro, você pode garimpar aí, cara. Ó, e a ideia é mostrar que acha coisa legal. A primeira caçada que a gente fez, eu e minha esposa, a gente achou Queen novo, cara. Sabe? E vários CDs, cara, novos, U2 novo, cara. E barato, sabe assim? E
Então,
eu
eu
acho
tava
que
vendo lá, né, na faixa de R$ 1, R$ 2,
isso, esse
cinco
disco
reais,
que
você
eu achar
encontra
por
material.
R$ 1. Disco a gente pagou R$ 5, cara, um disco de vinil. Eu coleciono, a gente coleciona aqui disco de vinil. R$ 5, cara. Um Queen novo, assim, sem um arranhão, cara.
Então.
Aí depois a gente chega a achar DVD também, cara. Man at Work, CDs. Nossa, cara. É bem legal, cara. Eu acho camiseta também. Tem gente que não gosta muito de reaproveitar roupa, né? Mas não tem frescura, não, cara.
Ah, eu também não
Tem
tenho
que.
tempo ruim, não, meu amigo.
É,
Eu
tem
sou o maior
frescura.
comprador de brechó que existe. A minha esposa, ela ficava até brava comigo antigamente, mas hoje não. Eu consegui trazê-la para esse mundo, ela aderiu. E é só coisa maravilhosa por R$ 19,
Usou, é lógico,
R$ 5,
cara. É lógico.
R$ 7, entendeu? E o bagulho novo, meu irmão. E aquilo, roupa, lavou, tá nova, né?
Olha, vou pessoal, que principalmente nas feiras, que são feiras de igreja, pessoal e vida cristão e vende CDs de rock tudo, cara. Vocês têm que
Olha
aproveitar.
aí, nós precisamos de mais roqueiros se convertendo aí para a gente poder comprar música mais barata, porque custa
Exatamente,
caro,
cara, exatamente.
custa caro.
Tá caro.
Vamos falar agora dessa questão do rock nas alturas. Como é que surgiu essa ideia de juntar o rock and roll com a aviação aí? Da onde que essa ideia surgiu na sua cabeça?
Eu sei, assim, eu tenho uma pasta que eu sei, né? Eu até coloquei ideias para, né, o nome da pasta. Então eu fui separando um dia. Eu lembro que a primeira tema, mais ou menos, saxofone, falando do né, da Strangers
Sim.
in the Night, um avião que é combustível e tal. Então eu comecei a separar matérias, assim, não ver nada. Só separar algumas ideias que envolvia o rock com a aviação, né? Mas não tão fechado quanto é a ideia, mas ficou terminada depois que a gente começou a conversar. Porque daí você. Entende mais essa parte, a técnica aviação que eu. Então, daí eu acho que dessa vez ligado à aviação, né, cara? Que é uma grande avanço da humanidade também, né? Que a cada dia. Mas eu tô ligado nisso. E foi assim que surgiu. Daí a gente teve a ideia, ah, vamos fazer aí. Fomos juntando uma ideia a outra e surgiu. Mas eu lembro que o primeiro vídeo, a primeira vez, foi o do Saxon, 747 Strange in the Night, que eu fiz sozinho. Só que ali no vídeo, por exemplo, eu vendo hoje em dia, eu já vejo que faltou essa parte que a gente colocou hoje em dia, que eu não entendo nada dos combustíveis de avião, né, cara? Então eu acho que eu até acabei falando besteira no vídeo, mas
Não falou não.
pelo menos
Não falou não. Eu
é.
assisti o vídeo, não falou não. E é uma história bem interessante que eu não conhecia, né? Eu não sabia dessa ligação da música com o evento. Eu sabia que a música tinha a ver com um avião, né? Mas que não conhecia a história que você contou. Então, até pro pessoal aí que tá assistindo a gente, que vai assistir depois, essa live vai ficar disponível aí no Facebook, no YouTube. Depois vai subir lá também no YouTube do Fabrício, do Deja Vu do Rock. Tá? Vale muito a pena acompanhar, cara, esses vídeos para buscar essas histórias aí. Então, sobre isso ainda, falando, né, sobre essa ideia de juntar a aviação com o rock and roll, eu vi isso acontecer num canal muito famoso, né, de aviação, do mecânico que chama Lito Souza, que tem o canal Aviões e Músicas, né? É um canal excelente,
Conheço.
recomendo para todo mundo que gosta, que é entusiasta da aviação, que quer saber histórias. Ele faz um trabalho incrível, né, em cima disso aí. Então ele traz muita informação também ligada à aviação e ele coloca a música ali também. E foi legal, cara, porque como o Fabrício é um profundo conhecedor de música, né? E eu, como trabalho com aviação aí há 10 anos, eu achei legal a gente juntar para começar a explicar algumas coisas para o pessoal que é mais leigo ou que não é diretamente ligado nem a um assunto nem outro, né? Mas isso eu acho que vai dar super certo. Eu tô gostando pra caramba de fazer os vídeos, né? Esses dois que a gente vai conversar hoje, existiam fatores ali, histórias que eu mesmo não sabia, né? E a gente vai fazendo essa pesquisa, é muito legal que você vai aprendendo mais ainda. Aí você fica na curiosidade de catar relatório, vamos buscar o que, que aconteceu, vamos ver isso, vamos ver aquilo. É maneiro, cara, é maneiro. Então, ó, o maluco falando aí, aviação e rock, temos aí Aces High do Iron, né? Aces High, ô maluco, já tá na lista, né? Fica tranquilo.
A gente fez uma lista legal aí.
Tem então, bastante coisa, ó. Pra semana que vem, se tudo der certo e eu gravar a minha parte, vai sair um vídeo sobre os kamikazes, né, Fabricião?
Vamos falar de uma banda antigona aí, de BH, kamikaze.
E aí a gente vai contar um pouco a história dos kamikazes, como é que funcionava aquilo lá, que tipo de avião que eles usavam, aquela maluquice toda ali, né, cara? Era bem doido isso, tá? Vai ficar bem legal. Mas hoje nós vamos falar dessa playlistzinha que eu vou abrir aqui para vocês agora. Não vou passar, não, para não pesar muito a live. Mas nós vamos falar sobre dois vídeos, que são os dois primeiros dessa nova playlist, que é o vídeo do Randy Rhoads e depois o vídeo do Barão Vermelho. Então, eu acho que a gente pode começar pelo vídeo do Randy, né? Vamos começar por ele. E a ideia aqui é o quê? O que acontece? Lá nos vídeos que estão no YouTube da Deja Vu do Rock, a gente fica um pouco limitado na questão de tempo, né, Fabrício? Então o Fabrício, ele optou por não fazer um vídeo muito longo, né? Porque isso acaba desestimulando o pessoal a assistir, então a gente tenta condensar ao máximo as informações, mas muita coisa a gente precisa deixar de fora, né? Não tem condição, é humanamente impossível falar de tudo. A gente precisaria fazer um documentário sobre esse acidente, tanto do acidente do Randy Rhoads quanto do Barão, né? Para falar de bandas, né? Para falar da própria música e também da questão aeronáutica. Então ficaria um vídeo bem cansativo. Aí a gente optou, aí o Fabrício optou por fazer dessa maneira. Eu acho fenomenal, show de bola. E dá a oportunidade de a gente fazer essa live, né?
Interessante, porque além de ia virar um documentário, mas a ideia principal dos vídeos é aguçar a curiosidade mesmo. Todo mundo vê até o final, e para dar tempo de todo mundo ver também, porque hoje em dia o pessoal é aquela coisa rápida, né? Então é o seguinte,
sim.
O importante é que atice a curiosidade, né? E a gente vai tentar fazer essas lives aí para falar um pouco sobre.
Show de bola. Deixa eu só abrir aqui. Peraí. Vamos lá. Então vamos começar aqui, ó. Beleza. Deixa eu jogar na tela para nós. E aí, Fabricião? Essa capa de disco aí.
Esse é o primeiro disco do Ozzy, né? Com o Randy Rhoads, né? Após o Randy Rhoads entrar na banda. Cara, esse disco é um clássico, cara. Só tem música linda esse disco, cara. E foi o primeiro com o Randy Rhoads que eu gravar com o Ozzy, né?
Certo.
Não foi o primeiro disco dele oficial, né? A primeira gravação que ele fez, né? Eu creio que ele participou do Quiet Riot. E, cara, as linhas de guitarras desse disco aqui são fenomenais. As misturas de música erudita com o heavy metal é muito bem colocado, cara, sabe? Eu acho um disco divisor de águas, assim. E é uma época incrível, né? Porque enquanto ele lançava... Aí você fica aí, cara... Que ano, velho. Que ano, cara.
Sinistro. Aqui esse o Quiet é o Riot.
Do Quiet Riot, né? Inclusive, esses discos são bem difíceis de achar, cara, do Quiet Riot com o Randy Rhoads. Esse disco também é um espetáculo, cara. Ele gravou dois, né, com o Quiet Riot 1 e o 2, né? Uhum. Você consegue, você ainda assim, hoje em dia está um pouco difícil de encontrar. Esse é o Quiet Riot 2, que eu acho mais indicar para o pessoal aí, ó, esse disco é muito bom. Hoje é muito difícil, eu pelo menos acho muito complicado achar, mas saiu essa coletânea que a minha esposa tem aqui. Essa é um pouco mais fácil do pessoal encontrar aí. Que tem as músicas desses dois discos.
Boa, não sei se
dá
para
ver aí.
Tá vendo? Ah, eu aumentei a tela aí para a rapaziada. Então fica a indicação.
Esse disco aqui é fácil de achar e é excelente. É uma coletânea que tem músicas dos dois discos. Tanto do primeiro quanto do segundo do Randy Rhoads. Umas gravação também do lado B.
Show. Legal. E hoje tá fácil também pra galera que quer conhecer, né, essas bandas, porque hoje você tem um monte de programa de streaming de música aí que o cara consegue ouvir gratuitamente o som. E se ele gostar, vale a pena a aquisição do CD, vale a pena a aquisição do disco para você ter ali na sua casa, na sua coletânea, né? É.
Esse disco foi o que a gente deixou de falar, né? A gente uhum. falou também desse aqui, que é um dos que eu mais gosto do Ozzy, né? O Diary of a Madman. Eu lembro de buscar esse vinil aqui com o meu irmão no Ferrarese.
Pode crer, é antigo, hein?
O disco do Ferrarese é lenda aqui, então. E esse disco aqui também ficou o segundo gravado, né? Com o Randy Rhoads, foi nessa época que ele acabou falecendo, né? O que é uma pena, né, cara?
É, então.
E esse disco que você acabou de mostrar o tributo ao Randy Rhoads foi o que a gente não citou. E o legal dele é que tem várias gravações, é um show, né? Tem o um solo incrível aí, cara, de Southside Solution, que eu vou falar pra você, cara, se você é guitarrista e não conhece esse disco, cara, você não sabe o que você tá perdendo.
Você não conhece.
Esse tributo ao Randy Rhoads é um dos melhores discos ao vivo que eu ouvi. Você não conhece o Ozzy, né?
É, então. É incrível, cara. O vovô Ozzy.
O Ozzy colocou nesse disco aí a versão de estúdio, né? A gravação de Dee, uma música no violão do Randy Rhoads, cara. Os takes de gravação do Randy Rhoads, cara. Que é incrível, é muito bonito, cara. E foi realmente um tributo de primeira linha, assim. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse disco, eu fiquei impressionado, cara. Impressionado com o solo, principalmente o solo de Southside Solution, cara. Essa música.
E tinha gente na época, outros musicistas aí, que diziam que o Randy Rhoads não era tão bom assim, né, Fabricião? Você sabe disso, né?
Só que ele. É. O cara que tem a cabeça aberta, meu, tipo. Pra perceber, né? Um pouquinho aberto, né? Vê ele tocando. Entrou em choque, falou, caramba, que cara.
Moleque é bom, né? Então, mas isso
se deve... atrás dele.
Isso se deve muito a isso aqui, né?
Sim, a escola de música da mãe dele. Ele, desde pequeno, a mãe dele, ele é envolvido na música, né? Sempre estudou música uhum. clássica. Tanto que depois o Diary of a Madman, né? É uma outra coisa que a gente não falou no vídeo. Ele queria sair da banda do Ozzy, mesmo no auge da popularidade, para poder se dedicar ao violão clássico, cara. Ele queria voltar para a escola da mãe dele aí, né? E queria se dedicar à música clássica, né? A música erudita, no caso, né? A música a gente sabe que a música clássica é do período clássico, né? É se dedicar à música erudita, sim, né? Então ele ia sair do Ozzy, cara, só que daí acabou acontecendo o acidente, né?
Então, e essa ligação com a mãe tão forte, cara, que sim, ela se apresentou até o dia do acidente, porque o Randy, assim como o Fabrício, que eu sei que tem medo de voar, o Randy também não gostava muito de voar, não, né? Então, no dia do acidente, ele só subiu no avião porque ele queria tirar foto, né, para mostrar para a mãe dele. Essa aqui é uma aeronave parecida com a aeronave desse acidente. A gente já vai falar sobre essas circunstâncias também. Vou colocar mais fatos aqui, né, que ficaram fora do vídeo ali, justamente por essa questão da gente optar por fazer um negócio mais curto. E depois a gente faz uma live aí com um mini documentário sobre o tema, né? Então essa questão da ligação dele com a mãe era muito, muito forte. O Randy era um menino, né? No alto dos seus 20 e poucos anos, infelizmente foi levado embora de maneira trágica, e tudo começa um dia antes, né? Naquele show que eles estavam fazendo no dia anterior, onde o motorista da banda, o cara que estava dirigindo lá o trailer, o ônibus da banda, ele também era piloto particular já há bastante tempo. E a Sharon Osbourne, depois, em depoimentos, ela disse que o piloto passou a noite toda do show anterior à viagem deles se drogando, né, consumindo altas concentrações de cocaína e ficou sem dormir. Isso tudo afetou com certeza a pilotagem desse cara e até levou ele a esse ato impensado de roubar o avião, porque o avião não era dele. Eles fizeram uma parada com o ônibus, né, numa propriedade que era da companhia de turismo que alugava lá o trailer para a turnê da van. Ele pegou essa aeronave sem autorização nenhuma e começou a colocar o pessoal para voar, e nisso quis fazer gracinha ali, fazendo voos rasantes para acordar o pessoal da banda, para dar um susto, para mostrar a sua habilidade. Esse julgamento prejudicado dele, tanto por não dormir quanto pelo consumo de drogas, viria alguns minutos depois a acarretar nesse acidente. Junta a isso a questão que o motorista piloto, o Andrew Aycock, ele tinha se separado da esposa. A esposa estava junto com a banda, né? A esposa estava junto com a banda nesse dia, ela estava dentro do trailer, e eles estavam tentando ali reatar o seu relacionamento, né? O seu casamento, coisa que não estava dando muito certo. Rodrigão, salve, tudo bom, meu querido? Quanto tempo aí, ó, seja bem-vindo, espero que goste da live. E aí o que acontece? O Randy, como eu falei aqui, ele não era um cara lá muito do destemido, então ele não queria subir. Ele só embarcou, só aceitou embarcar porque o piloto prometeu que não ia fazer nenhum tipo de acrobacia, não ia fazer nenhuma manobra brusca, por conta do problema de coração que a cabeleireira maquiadora da banda, a Youngblood, tinha. Ela já acompanhava a banda há muito tempo, então a banda sabia que ela tinha problemas cardíacos e se tomasse ali uma grande dose de adrenalina, ela poderia morrer. Então o piloto prometeu para eles ali que não faria nada de excepcional. Aí o Randy aceitou, porque ele queria tirar fotos, né, como eu falei, para mostrar para a mãe dele depois: olha, mãe, que bonito, eu voei de avião, né, e tudo mais. Então não foi bem o que aconteceu. O Andrew Aycock, ele continuou fazendo das suas, fez mais passagens baixas ali na região, uma região que ele não conhecia, com uma aeronave que ele já estava numa condição de roubo dessa aeronave, né, cara? Então estava tudo errado. O cara cansado, o cara ainda sob efeitos de cocaína, completamente fora de si. E aí ele vê a ex-mulher na porta do trailer, cara, na hora que ele vai fazer a terceira passagem, né? A terceira passagem baixa no trailer. A mulher saiu na porta do trailer para ver o que estava acontecendo, porque acordou com aquele barulho e tudo mais. Acredita-se que ele, ao ver a esposa ali, a ex-esposa, né, que não estava querendo reatar a relação com ele, tomou a atitude de jogar o avião contra o trailer. A intenção dele, o que dizem os depoimentos, né, dos sobreviventes ali, dos integrantes da banda, é de que ele tentou sim matar a ex-mulher ali, a ex-companheira, jogando o avião para cima dela.
Caramba.
E, se eu não me engano, foi o Rudy Sarzo que deu esse depoimento, dizendo que ele estava fora do trailer, né, visualizando toda aquela situação. O avião passou muito próximo dele, passou muito próximo. Ele teve que se abaixar com medo de ser atingido pela aeronave, mas que ele viu dentro da cabine uma briga entre o Randy Rhodes e o Andrew Aycock, que era o piloto. Como se o Randy tivesse percebido que o cara ia fazer aquela merda ali. Nossa. E tivesse tentado tomar os controles dele, entendeu? E ainda o Randy foi quem salvou todo o resto da banda de ter falecido, porque era para todo mundo ter morrido nisso, se o piloto tivesse êxito em jogar o avião direto ali em cima do trailer. Né? Então o Randy ainda, cara, mesmo com todo o medo que ele tinha, ele colocou a vida dos outros em primeiro plano, né? Mesmo com o sacrifício da sua vida ali, tentando fazer com que o avião desviasse e por algum milagre que eles não caíssem, né, cara? Não foi o que aconteceu. O avião bateu a asa no teto do trailer. A gente sabe que para bater uma asa de avião no teto do trailer, o cara tem que estar voando bem baixo, né? Então é uma coisa completamente fora de qualquer padrão, tá, gente? Então não é assim que se voa, não é assim que se opera a aeronave, não é assim que a aviação funciona. A aviação, ela funciona bem, ela é segura, porque nós temos milhões de regras. E quando a gente entra na aviação, a gente aprende que seguir essas regras é a diferença entre voltar para casa inteiro, vivo, ou não voltar, como é o caso aí que infelizmente levou tanto o Randy quanto a maquiadora e inclusive o piloto. Né? Então você vê uma atmosfera de acontecimentos que levaram a esse acidente. Não é nada por acaso. O acidente não aconteceu. Na verdade, a gente sempre diz que nunca é um acidente. Né? Não existe esse negócio de acidente. Acidente seria se eles estivessem voando e um meteoro cruzando o céu atingisse o avião. Aí era um acidente. Você não tem como evitar isso. Tá? Fora isso, cara, tudo é atitudes que vão convergir para um acidente que pode vitimar pessoas, né, que pode levar jovens aí, e nem tão jovens assim, e que isso não precisaria ter acontecido de maneira nenhuma. Então, o ensinamento que a gente tem que tirar daqui é para que isso nunca mais aconteça. Por isso que a gente faz investigação, por isso que a gente modifica protocolos, por isso que a gente melhora as barreiras de segurança, né? E tem mais coisa do piloto ainda. Não bastasse o fato do dia anterior, tudo que aconteceu, esse piloto já esteve envolvido num acidente 6 anos antes desse fatídico dia, nos Emirados Árabes, pilotando um helicóptero, né? Ele derrubou esse helicóptero, não sei em quais circunstâncias aconteceu o acidente, e dentro do helicóptero estava o filho, um dos filhos, do dono dessa propriedade de onde ele roubou o avião. Entendeu? Então ele já tinha sofrido um acidente com vítima fatal, ele tinha matado o filho do dono da propriedade onde eles estavam ali parados com o trailer, fazendo, consertando ali uma peça do ar-condicionado do trailer que tinha dado defeito, quando ele decidiu pegar o avião. A Sharon Osbourne, na época não era Sharon Osbourne, né? Era Sharon outra coisa, que ela não era casada com o Ozzy ainda. Depois do acidente, ela falou pro Ozzy, falou, como que você permite que um cara desse saia para voar com o pessoal? Você não lembra que ele matou um dos filhos dos Calhoun num acidente de helicóptero há anos atrás? Então é um negócio bem complicado a história desse piloto aí, e acabou culminando nesse acidente que levou embora o Randy Rhodes, né, cara? Então as coisas vão se empilhando, vão se acumulando, os elos vão se fechando, e aí a gente tem esse desfecho muitas vezes fatal, como foi aí esse caso. E onde seria perfeitamente evitável, era só ninguém ter subido na aeronave. Era só o cara não ter roubado o avião. Pronto. É. Não teria problema nenhum, entendeu? Então isso acabou ficando de fora do nosso vídeo, porque é bem complexo e leva bastante tempo pra gente contar essa história, né?
É um conjunto de erros, né, cara?
Muitos.
Conjunto de erros que acabou levando a...
Exatamente. E justamente por isso, pro cara não acreditar que ele deve fazer daquela forma, né? Então, a gente tem a questão dos protocolos e das regras. Cara, é pra gente seguir, entendeu? Eu costumo falar pro pessoal que é meu aluno, Que, cara, é muito fácil ser mecânico aeronáutico. Tá tudo escrito. Tá tudo na documentação, você entendeu? Tem pilhas
Seguir.
e pilhas, tem pilhas e pilhas de manuais, cara. É só seguir o que tá escrito lá. E a gente não vai ter problema nenhum, né? Então, até
Esses dias.
agradeço aos alunos que estão na live aí.
O cara mandou um
Saudade
salve
de
pra você, ó. O Alisson aí mandou um salve pra você, ó. Salve,
vocês. É,
professor.
o Alisson é streamer de primeira categoria aí, é jogador de CS, esses negócios aí, é
Ah,
dar tiro
é?
no outro, é matador, é matador.
É matador? Mas eu tava vendo, inclusive, esses dias uma matéria de um cara perguntando que, ah, não, é besteira esse negócio a gente colocar no modo avião, né, no celular. É, que, aí o cara explicou, acho que foi até o Lito que explicou, que eu vi, falando assim, a aeronáutica, né, a aviação, ela trabalha com 100% de certeza das coisas. Então, o que acontece? Não é que vai interferir, e nunca aconteceu isso, na verdade, mas é que existe um estudo que ele dá atento de chance que não vai ter interferência, mas esse
Exatamente.
1% faz com que a gente desligue. Porque mesmo a gente, enquanto a gente não tiver 100% de certeza que esse, né, que o sinal do celular vai interferir em alguma coisa, proibir de vez, né? Prefere proibir
Então,
de vez.
cara, porque também é o seguinte, ô Fabricião, porra, você vai ficar 3 minutos com o seu celular desligado.
É,
Que
então.
diferença que isso vai
Não é
fazer
nem
na tua vida?
desligado, é no modo avião, né, cara?
É, então. Porque,
Pois
ó,
é.
nós tivemos no começo da live, pra vocês terem uma ideia, no começo da live nós tivemos uma interferência com o microfone do Fabrício.
Foi.
Né? Microfone do Fabrício dando uma interferência por
A
conta de
gente testou
aterramento.
2 dias, hein?
Ah!
Testou 2 dias.
Mas o avião é tão seguro isso, cara. A gente não sabe o que pode acontecer. Basta uma coisa dar errado para a gente ter um desfecho fatal. Então, por que que eu vou colocar em risco?
Em risco,
Mesmo que
exatamente.
seja 0,01%, né? A gente vai até falar disso quando a gente começar a falar do Barão Vermelho. O Barão Vermelho, cara, o dia que ele morreu foi porque ele não seguiu o próprio protocolo. Ele tinha um protocolo de combate. Piloto de combate não é um maluco que sobe no avião e sai
É,
por aí voando dando tiro nos outros. Se fosse assim, ele não tinha 80 vitórias. Você entendeu? Ele tinha morrido no primeiro dia, né? Então, os caras, a gente não pode dar chance da sopa pro azar, tá? Então, segue o protocolo. E essa questão de interferências, não, do modo avião, não é nem tanto por conta de interferência, e sim para que a pessoa preste atenção no que os comissários estão falando, todas as informações que os comissários estão passando ali no início do voo, que são importantíssimas. Se alguma coisa der errada, você precisa saber por onde que você vai sair, como que você vai sair. Você entendeu? O que que pode ser feito e o que que não deve ser feito em hipótese alguma. Aquele momento inicial que você está embarcando num avião comercial, são passadas todas as informações para vocês. Aquele pessoal que está lá, o comissário, ele não está ali só para deixar o voo mais bonito e te servir amendoim com água, não. Ele é responsável pela segurança daquele voo. E você, como passageiro, tem a obrigação de atender a tudo que eles falam. É sua obrigação, senão você pode ser tirado da aeronave. O pessoal não sabe disso. Acho que eu comprei a passagem, eu faço. Não é assim, não, meu amigo. Ninguém vai colocar uma operação aérea toda em risco porque você é um babaca. Você entendeu?
Até
E
porque
se
a
você
sua
não
vida
sai
conta
por.
de vários, né?
Exatamente. E se você não sai por bem, não tem problema, amigo. Eles chamam os agentes da Polícia Federal. Os agentes da Polícia Federal vão entrar ali e vão te moer bem moidinho, mais do que o saquinho de amendoim que eles te entregam. E vão te remover da aeronave. Bicho, e a pressão arterial dos caras nem altera, meu amigo. Nem altera, tá? E tá certo. Olha lá, ó, servir amendoim com água. É, quando tem amendoim com água, né, Trevisan? Porque as companhias estão economizando tanto dinheiro que nem amendoim não tem. Quanto mais água. Tá?
Eu sei de todas as já li bastante sobre todo, inclusive existe muito mais casos de morte de carro, de ônibus, de qualquer outra coisa que na em terra do que acidente de avião, né, cara?
Sim,
Só que
infelizmente hoje de manhã nós tivemos mais um acidente, o primeiro do ano, grande acidente aí, um Boeing 737-500 que acabou caindo logo depois da decolagem, então gente precisa esperar aí as investigações para saber qual foi o motivo dessa queda aí, mas é triste. E choca por quê? Porque dentro de um avião, de uma vez só, você tem 150, 200 pessoas.
É.
Então acaba sendo chocante, entendeu? Um acidente aeronáutico. Mas é mais fácil você ganhar na Mega Sena do que morrer num
Tendo um
acidente
acidente de avião.
aeronáutico, tá? De aviação de linha aérea, aviação de carreira. Não aviãozinho aí, teco-teco
Teco-teco, né?
velho, que os caras. E por que que ele não. Ah, ele não é seguro por ser um avião pequeno, por ser um teco-teco? Não, cara. A aeronave é segura, ela é construída para ser segura. Desde que a pessoa que opera aquilo ali, a pessoa que faz manutenção, o dono da aeronave, cuide dela da forma que o fabricante diz para ele que ele tem que cuidar. O cara não troca nem o óleo do carro, amigo. Aí você vai querer subir num avião desse que tá colado com Durepox, amarrado com barbante, você entendeu? Então, a gente também tem que colocar as coisas numa perspectiva da realidade, certo?
Exatamente.
Então, não tem milagre, né, gente? Se a companhia é uma porcaria, não tem milagre, aquela aeronave corre um sério risco. Mas para isso também nós temos várias ferramentas que as agências de regulação elas colocam em prática, e os próprios trabalhadores da área, eles são responsáveis pela segurança. Então, são muitas barreiras que a gente tem, cara. Então, quando acontece um acidente, é uma falha geral e todo mundo sente. Você entendeu? Porque aquela aeronave ela passa por muitas mãos antes de ser liberada para poder voar naquele dia. Então, foi muita gente que passou, que olhou, que assinou papel, que fez um procedimento. Então fica é complicado, cara. Quando um acidente acontece, todo mundo fica triste.
Ela
Deixa eu.
restaura a hélice com Dupoxer, foi longe, hein, cara?
Ó, eu vou falar para você, viu? Foi meu aluno essa porcaria aí,
Restaura a hélice, eu sei que lançou essa aí, restaura a hélice com Dupoxer, quer voar?
É, então. Mas teve, hein? O Fantástico aí, um tempo atrás, mostrou lá em
Cara,
Goiânia
é
umas
brincadeira.
oficinas que foram fechadas aí, os caras recuperavam material que tinha sofrido acidente. Que era material irrecuperável. É,
Que
cara.
boa, cara.
E os caras faziam remendo. Ah, você lembra do Luciano Huck, que tava com a família dele, deu uma pane lá no avião e tal, quase morreram? Então, era dessa empresa aí. Era dessa
Caramba,
empresa.
cara.
Os caras colaram a asa de um avião e a asa soltou no voo. O piloto morreu, tava sozinho. Os caras tinham colado a asa do avião, ó, pra você ver
O
a
nível.
qualidade, o nível do negócio. Deixa eu fazer uma propaganda do meu canal agora aqui.
Isso aí.
Agradecer aos meus 214 inscritos, cara! Velho, eu tô vibrando, mano. Nos últimos 28 dias aí, quase 100 inscritos novos no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, que estão assistindo, estão deixando aí o like, tá? Então, ó, esse é um canal de cunho mais educativo, beleza? Tem algumas aulas aqui que eu postei na íntegra, aulas que eu ministro na Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas para minhas turmas, tá bom? Então tem aulas de hélice, tem aula de sistema de combustível, ó, a hélice aí, ó. Tem aula de hélice. Aqui não ensina a colar com Durepox, não, mano. Aqui não é cola com cola de trigo, tá? E
Lambilambi.
aí tem bastante material, tem os vídeos dublados que são sucesso no canal aí, tá?
É,
Maior
esse do
sucesso de
motor é muito
todos.
bom.
É, então, esse aqui como funciona um motor de helicóptero. Então, fiquem à vontade, busquem aí Rock nas Alturas. Eu mudei o nome do canal, tá bom? Fala, José Camilo, essa fera aí, bicho, chegou aqui também. Obrigado, cara. Obrigado pela visita aí. Tá? Então, pessoal, aproveitem tanto o Deja Vu do Rock, que tá aqui nos nossos canais amigos. Tem o podcast, tá bom? O Podpass. Podcast que fala sobre aviação ou não, né? Então ali tem alguns episódios que eu gravei. As recomendações aqui, os nossos canais em destaque, o nosso amigo Fabrício da Deja Vu do Rock, que nós estamos conversando hoje aqui. Bom, é isso. Fabricião, manda ver aí. Fala aí o que você quiser.
Demorou, cara. Acho que do Randy Rhoads já foi tudo, né, cara? As partes principais aí.
Você acha que se o acidente não tivesse acontecido, o Randy teria criado mais alguma coisa fenomenal
Ah,
como as criações dele?
teria. Teria, teria.
Acho
Eu não
que ele
sei se
realmente
teria
teria
conseguido sair
abandonado a
do Oz,
banda.
hein? É, ele tava querendo sair da banda, né? Eu não sei se ele teria saído, né? Eu espero que não, né?
É,
Que não,
então,
é,
porque
esperaria que não, né?
eu acho que o Ozzy não deixaria, né, mano?
É, o Ozzy gostava muito dele, cara.
Sim.
Inclusive, o Ozzy, até hoje, né? O Ozzy lançou um clipe novo, né?
Uhum.
Disco novo dele aí, meio que contando a trajetória do Black Sabbath na letra da música. Cara, ele só tem imagem do Randy Rhoads, cara. Você vê que o
E eu
cara
acho
realmente era.
que se não tivesse acontecido esse acidente com o Randy, o Ozzy teria passado por muito menos overdoses e problemas do que ele passou
É,
depois da morte do Randy, porque o Randy tomava conta pra cacete do Ozzy, né, cara?
no dia que ele morreu, né, do acidente, ele falou: pô, você vai se matar, hein, cara? Para
É,
com
então,
isso, não sei o
porque o
quê.
Ozzy bebendo demais e tudo mais, o Randy falou pra ele mesmo, falou, cara, você vai se matar um dia desse, velho, continua nessa aí. E no outro dia, o coitado do menino. Tanto que o Ozzy ficou destroçado depois desse acidente, né, cara?
O Rudy Sarge, né, disse que uma das ameaças era essa também, né? Dele sair, pô, se separar com isso aí, a gente, né? Acontece muito, né, cara? Porque o Randy Rhoads foi um cara, apesar de tudo, ele foi criado de uma maneira diferente, né, cara? O
É.
Ozzy já é muito louco, né, cara? Eu queria bem o Ozzy. O Ozzy é muito louco até hoje, cara.
É, então. Mas o Randy era mesmo aquele fiel da balança, né? Ele acabava equilibrando as coisas
Sempre
ali.
tem um na banda assim, cara,
É.
que acaba equilibrando, sempre tem um mais doidão, né, cara?
Muito depois que a Sharon acabou fazendo um pouco essa parte também de dar uma segurada no velho, né?
É, a
Porque
Cheryl que salvou o Ozzy, na verdade, cara, porque.
se dependesse só dele, o bicho já tinha morrido há muito tempo, né? Acho que foram 7 mortes clínicas que ele teve já.
Ó, o maluco aí, fala lá, o Ozzy que escapou da morte umas 4 vezes.
É,
O
então, ó,
Ozzy.
as 4 ou mais, hein, maluco? Ó, quatro ou
É, ele é.
mais.
O Ozzy realmente
Ele
tá
tá igual
ganhando
aqueles.
da Rainha da Inglaterra.
É, então, ele tá igual aqueles caras que falam que já foram no inferno 50 vezes e voltaram. Entendeu? O Ozzy vai lá, pega umas músicas novas, aí ele volta e lança um disco. Essa é a jogada, rapaziada.
Entendo,
Vocês não
cara.
entenderam
Cara,
ainda. O
o Ozzy,
Ozzy é sinistro.
eu gosto do Ozzy pra caramba, cara. Eu vejo um monte de gente criticando as coisas. Ah, o Ozzy, que isso, cara? Que isso? Eu
E
acho que
agora ele aderiu o cabelo branco, você viu?
tá certo, cara. Tá certo.
Aderiu o cabelo branco.
Todo mundo tem que aderir, cabelo branco, a barba branca, que se dane.
Ah, eu quero ter cabelo para poder ficar branco, amigo. Eu só quero é ter cabelo. O resto é detalhe, velho. O resto é detalhe,
Bora,
entendeu?
barbona que tá branca, eu.
Ó, hoje eu cortei um pelo que tava aqui no meio, assim, branco. Peguei e cortei ele.
Caramba, vai
Porque
nascer de
dizem que
novo
você
já.
corta um, nasce 10, tá ligado? Aí eu vou ficar com a barbona grandona, igual a do Gandalf. Esse é o meu objetivo na vida, cara. É ter uma barba igual a do Gandalf. Deixa eu colocar o nosso próximo assunto aqui, então. Ô, gente, alguém aí que tá na live tem alguma pergunta a fazer sobre Ozzy, sobre Randy Rhoads, sobre o acidente? Assistiu o nosso vídeo lá? O que que achou? Achou uma bosta? Achou legal? O formato é bom, o formato é ruim? E aí, gente? Dá uma ideia para nós aí, pra gente ter uma noção do que vocês querem. Dá ideia para vídeo novo aí. Pode falar à vontade que aparece no chat aqui para nós, tá? Não sei se vocês perceberam, mas eu fico colocando aqui embaixo aqui, ó. A rapaziada que manda a mensagem. Quiser mandar dinheiro também, Pix, pode ser no número do meu telefone, tá bom? Ou no meu e-mail, tá? Que tá lá no canal Rock nas Alturas ali, é só pegar o e-mail, pode mandar o Pix pra gente aí. Fabricião, quer passar o seu Pix?
Não tenho Pix.
Não tem Pix? Ah, então manda tudo pra mim que depois eu pago uma cerveja pro Fabrício.
Isso aí.
Tá?
Aí
Então
divide.
fica. É isso. Não, não. Mano, aqui o bagulho é tudo certinho, Fabricião.
É tudo, pode crer.
50-50. 50-50. Então agora vamos falar dele? O cara que tem uns parentes meio sinistro aqui no Brasil, velho.
É. Manfred
É.
von
Manfred
Richthofen.
von Richthofen. Richthofen. Acabou de voltar da saidinha de Natal, foi visitar o corpo do tataravô, né? O
O mais
Barão
legal é quando
Vermelho.
sai no dia dos pais, né?
Não, aí é lindo, maravilhoso, né, cara? Oi, você tá ligado que o pai dela chamava Manfred também, né?
É, então eu chamava.
É, tinha o
Tem gente que
nome
pensa que é, né?
do
Familiar, né?
Manfred. Então, ele alegava que sim. Essa até é uma das curiosidades sobre a família von Richthofen aqui do Brasil, tão famosa, né?
Pelos assassinatos?
Pela Suzinha, Suzaninha, tá? Então
Tá
espero que o
preso.
YouTube não derrube a gente por causa disso. Ela tá aqui, nossa vizinha, né?
Tá passando, aqui,
Pinda? Passando as férias aqui, na divisa aqui com Pindamonhangaba, né? Oi. Fala, Lineker! Aí, ó, o músico aí também, ó, Fabricião, Lineker, conhece Lineker. O cantor? Lineker. Beleza, velho. Bem-vindo. É líder de Skinner. Ah, a gente também tem que falar sobre o acidente dele.
É, também tem deles também.
Tem eles também pra gente falar.
Tem tanta coisa, cara, o ano inteiro de matéria.
Tem bastante. Tem bastante mesmo. Pena que YouTube não dá dinheiro, porque senão eu seria capaz de viver disso. Né?
Dá
dinheiro só pras teorias da conspiração. Vamos começar a fazer teoria, Fabricião. Vamos fazer uma teoria nessa foto aqui, ó.
Demorou.
Qual que é a ideia dessa foto, Fabricião? O que é isso? Isso
essa
aqui
foto
é
mensagem
subliminar?
É mensagem subliminar, cara. É, nessa foto aí é a participação
Eu não acredito, cara.
Do Manfred von Richthofen no Led Zeppelin, né? Ele fez parte
do Led Zeppelin. Ah, o dia que ele tocou o cara lá, sabe, entendi, é. Mano.
Isso.
Ele fazia as bateras, né? Bateria antiaérea.
Exatamente, bateria antiaérea. E foi assim que ele era professor, né? Do batera do Led Zeppelin, lá do John Bonham, né?
E foi assim que ele morreu, com a bateria de aérea. Tomou um tiro na cabeça. É, bem feito.
Foi. Burro pra cabeça. Não, na verdade, o Led Zeppelin se inspirou nessa foto, né? Uma foto famosa do Barão Vermelho com os amigos, né? Outros pilotos também. Uhum. Pra compor a foto da capa do Led Zeppelin 2. Você pode ver que eles só trocaram o rosto das pessoas, né?
Sim.
Aí, nessa imagem, se você puder deixar maior, o Guilherme, ideia aí, não sei se dá.
Do LED?
Isso. Dá pra ver aqui, ó, o número do Richthofen da cabeça, quem são as pessoas. Pode olhar que é a mesma imagem.
Sim.
Só que aqui é o pessoal do Led Zeppelin, né?
Aham.
Uhum. Olha lá, o número 1 aqui, Jim Page, Robert Plant. E aqui do outro lado, Manfred, é o quinto, né?
Deixa eu ver aqui. É o número. Cadê?
É o 5.
É o 5 aqui, dentro do avião.
Pô,
mas tá o cara do Locademia de Polícia aqui, Fabricião. Aqui,
então,
parou com a boca lá.
Verdade.
É ele? Acho que é ele.
Parece. Mas é, cara, o Led Zeppelin se inspirou. O Led Zeppelin sempre quis colocar ele em capa. O Led Zeppelin queria também, mas parece que não conseguiam por causa de direitos, cara. Por incrível que pareça, eles queriam colocar também o Neil Armstrong, né? E não conseguiram também colocar em capa nenhuma.
O assim. Neil Armstrong e não o Louis Armstrong, não, como Neil essa Armstrong. Semana saiu a notícia aí, né? Da primeira astronauta que ia seguir os passos do Louis Armstrong para cantar What a Wonderful World! Não, né? Ela ia cantar I See Trees of Green. É, vai, porra. Pelo amor de Deus, é o estagiário do jornal.
Cara,
vamos fazer uma pesquisa aí.
A gente deu risada aqui em casa com isso, cara. E o jornal. Fizeram uma montagem ainda, né? Do Lewis.
É, não. Maluco. Vou falar pra você, cara. Deixa eu colocar pequenininho nós aqui, ó, pra aumentar. Não, acho que nessa configuração aqui é melhor. Isso. Então, deixa eu só explicar agora aqui, ó. Você explicou esse lado da foto, né? E agora eu vou explicar o lado da foto aqui. Todos esses caras aqui. Então, rapaziada, é a equipe de combate aéreo conhecida como JASTA 11, tá? Da qual o Manfred passou a fazer parte. Inicialmente, o Manfred, ele era um oficial de cavalaria, né? Então, ele não era direto da aviação. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial começa a ocorrer pouquíssimos anos após a invenção do avião, do voo controlado pelo nosso querido Alberto Santos Dumont, seguido ali de perto pelos irmãos Wright, tá bom? Quem é o pai da aviação, quem inventou o avião? Cara, não é a hora para discussão, beleza? Tem gente que defende um lado, defende o outro. Na verdade, a aviação, ela nasceu de um conjunto de pais e mães, tá? Foram muitas pessoas que levaram a aviação a existir como ela é. E aqui vocês dão uma olhada, ó, nós estamos em 23 de abril de 1917 nessa foto, tá? O Santos Dumont voou em 1906, beleza? Então, 11 anos depois da invenção do avião, esse cara aqui, ó, já tinha mais da metade das vitórias aí que ele conseguiu alcançar, que oficialmente são 80 abates, tá bom? Então, Barão Vermelho teve 80 abates oficiais. algumas fontes históricas e de pesquisa, elas alegam que ele pode chegar à marca de 100 abates, tá bom? Mas oficialmente ali a contagem é de 80. Então, como eu estava falando para vocês, ele originalmente era de cavalaria. Então ele fazia aqueles ataques em cima de um cavalo. Só que a Primeira Guerra Mundial trouxe o advento da tal da Guerra de Trincheira, né, que ficou muito conhecida na Primeira Guerra Mundial. Vale a pena assistir filmes aí que mostram a Primeira Guerra Mundial. Tem um filme muito bom do Barão Vermelho naquela Amazon Prime, né, Barão Vermelho. É um filme bem fiel à história dele. É bem legal para quem quiser assistir. Vocês acham aí na internet, tá? E o que acontece? A Guerra de Trincheiras tornou inviável a utilização de cavalo na guerra. O cavalo não vai entrar no buraco. E com isso, o Manfred ele foi jogado ali para uma divisão que era uma divisão de suprimento e mensagem. E levar mensagem, né? 80 abates na ranqueada, Zé. Só que nem de longe ele é o maior as de todos os tempos. Ele é um cara muito bom, tem números bons, mas o maior as de todos os tempos é um outro alemão na Segunda Guerra Mundial que tem mais de 300 abates, 380, se eu não me engano, um negócio assim, bem absurdo. Tá? Então o Manfred, ele sai da cavalaria, vai para essa parte de intendência, né? Então era passar cabo de telégrafo, levar mensagem de uma trincheira para outra e tudo mais, e ele simplesmente odiava esse tipo de trabalho. Por quê? Filho da aristocracia prussiana, né? Então ele desde pequeno, o negócio dele é o mundo da caça, e ele se sentia muito feliz fazendo isso, né? Ele gostava de caçar, da adrenalina, de perseguir ali a sua presa e tudo mais, e isso ele levou para a aviação. Então enquanto ele estava trabalhando nessa linha mais a retaguarda ali, quando a sua unidade de cavalaria foi desfeita, ele teve contato a primeira vez com um avião, e o bicho ficou maravilhado, né? E aí ele pediu transferência para essa nova unidade que estava sendo criada de aviação, para esse grupamento de aviões que seria usado aí para combates aéreos. Porque num primeiro momento a aviação ela foi empregada na guerra só para reconhecimento. Então dos dois lados acabava o avião passando do inimigo para o outro lado. Eles olhavam ali, tem tantas tropas, estão posicionadas assim, 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 e ninguém dava tiro no outro, entendeu? Era só aquilo lá, vamos usar como ferramenta de reconhecimento. Até que um dia, alguém resolveu levar um revólver, e aí quando cruzou com o avião do inimigo ali, eles prestavam continência um pro outro, quando cruzavam, em vez de prestar continência, o rapaz puxou o ferro ali, deu-lhe um pipoco na cara do inimigo, e assim nós tivemos o primeiro abate aéreo, e aí os caras falam, porra gente, dá pra meter umas metralhadoras aqui, umas bombas, e vamos usar esse negócio pra matar mais gente, né, de forma mais rápida e mais efetiva, tá, foi quando começaram aí os combates. Então foi criado esses grupamentos de combate, os JASTAs, né, lá no, na aviação alemã, do Império Alemão, e o Manfred foi aluno do Boelcke. O Boelcke era um instrutor e ele tinha uma série de regras, ele tinha um manual de voo, e esse manual de voo dele era baseado principalmente na segurança do piloto. E o Richthofen, ele levava muito a sério esse ensinamento. Então ele não era um piloto assim super acrobático, ou um cara que fazia manobras radicais, não. Ele desenvolveu uma forma efetiva e segura para ele, e ao mesmo tempo foi um negócio extraordinário, porque ninguém tinha pensado nisso, de fazer os seus ataques. Tanto que isso foi ideia para uma música. A forma com que o Barão fazia o seu ataque está presente aí em várias canções que contam a sua história. Então ele voava com o sol nas costas dele, para quando ele fizesse o mergulho, o inimigo fosse olhar, ficasse ofuscado pelo sol e não via a aproximação do Barão, e assim ele conseguia fazer o seu abate. Né, então era o mergulho do falcão que ele batizou, né, essa manobra que ele fazia. Mas quando ele foi fazer o seu primeiro voo, ele caiu com o avião, ele decolou e enfiou o avião no chão, quase morre no primeiro voo dele. Então ele não era nenhum piloto excepcional, nasceu para fazer aquilo, não. Ele era sanguinário, Ele gostava daquela adrenalina da caça e ele dizia que um dos maiores prazeres dele era dar tiro em piloto britânico. Sacou? Que era o inimigo ali, né? Da vez. Tá? Então é interessante essa foto porque aqui mostra esse esquadrão deles aí, tá? E depois o Manfred, ele foi líder de todas as jastas, de todos os esquadrões. Ele que era o cara que dava todas as ordens, né? E então, barão por quê? Porque ele vinha de uma família de aristocracia, então ele trouxe consigo esse título de homem livre, né? O Freiherr, que é o homem livre, que a gente chama aqui de barão, e vermelho porque ele começou a pintar os seus aviões com uma tinta vermelho viva. E por que que ele fazia isso? Porque ele era maluco? Não, cara, isso é guerra psicológica. Né? Então, quando alguém via aquele avião vermelho chegando, o cara já se borrava todo. O cara já ficava com um nível de estresse elevado, e isso facilitava para o barão chegar lá e fazer o seu abate. Lógico, ele não voava sozinho, ele tinha toda essa equipe voando junto com ele, dando assistência, protegendo os flancos dele enquanto ele fazia os ataques. O irmão dele está aqui, presente nessa foto aqui também, o número 9, tá? Esse número 9 aqui é o irmão do Otto Richthofen. Ele teve aí uma faixa de 40, 45 abates na guerra, também foi um as alemão, tá? E ele era muito melhor piloto do que o irmão Manfred. Ele era muito mais piloto que o Manfred na questão de manobras e táticas e tudo mais, mas o Manfred era um cara que sempre voou seguro, sempre fez o arrozinho com feijão dele lá e botava pra queimar em cima dos caras sem dó nem piedade, né? Quer acrescentar sobre as canções, Fabricião?
Sim, eu separei aqui para lembrar que é que tem muita música mesmo que fala sobre o Barão Vermelho, né?
Uhum.
E bastante bandas também que acabaram adotando o nome Barão Vermelho, né? É, até eu citei aqui no Brasil, a gente tem, né, a banda do Cazuza, né, que era o Barão Vermelho, que ele colocou exatamente por causa do piloto, né? A gente tem na Espanha também a banda Barão Rojo, né? E depois eu acabei descobrindo mais três bandas que chamavam The Red Baron, que é o Barão Vermelho, né? Só que aí em inglês, né? E eu coloquei lá na descrição do nosso vídeo lá, tá lá. As três Legal. Bandas aí, pra quem tiver curiosidade aí de ver, né? Mas aí eu separei aqui também as bandas que a gente falou, né? Que já falaram sobre o Barão Vermelho. A Iron Mask, né? Shadow of the Red Baron. O Sabaton, com a Red Baron, que conta também
a história dele. Puta clipe, show de bola.
Exatamente. E a gente tem aí o Ice Earth, né? O Flat Earth. mudou o nome, agora foi mais Ice Earth. que ele fala sobre o Red Baron e cita aí a medalha Blue Max, né? Que é um título aí que eu queria que você explicasse um pouco mais pra gente aí sobre essa medalha que todo mundo diz aí que acabou sendo o tema dessa canção do Ice Earth, né? É um título, uma medalha? O que é isso aí? É de tanto
derrubar gente, é de tanto matar gente, né, cara? Ele foi o que ganhou essa maior honraria lá na época, era a maior honraria que eles tinham para entregar, e foi entregue. Tanto que todas as fotos que você vê do Barão, ele tá ostentando
essa medalha,
a Blue Max ali no pescoço, né?
Sim.
Então era uma medalha cobiçadíssima que ele recebeu. Cara, ele recebeu condecoração até dizer chega, tanto do exército alemão, quanto de exércitos aliados à Alemanha, e até de exércitos inimigos ele foi condecorado. É, depois do abate, foi o pessoal da Austrália que ficou responsável ali por sepultar o corpo dele, com todas as honras militares, com parada, com desfile, com formatura, com tiro pro alto. Assim, absurdo, várias honras militares depois do abate, o avião dele foi desmontado, né, depois da queda, caçadores aí de souvenir foram lá e depenaram o avião do Barão.
Nossa.
E fico imaginando quanto que os caras não conseguiram vender uma metralhadora daquele avião, um pedaço daquele avião, que era o que todo mundo queria. E anos depois a família conseguiu recuperar o corpo e hoje o corpo está na Alemanha, né? Porque a região onde ele vivia lá, ela é parte hoje da Polônia, né? Essa região onde o barão morreu ali, é na Polônia, a família conseguiu reverter o corpo dele lá. E a Blue Max dele tá em exposição nos museus. Muito lá legal. Da Alemanha. Lá ele é tido como o herói, né, nacional. Ele é reconhecido como herói nacional na Alemanha. E não, meu, não é para menos, né, cara? É um cara que fez jus aí à reputação militar dele. A gente pode concordar ou não com os métodos e com os motivos, mas na carreira o cara se destacou. Ele fez o que ele recebia para fazer.
Ele era inovador também, né? Ele também projetava avião, né? Dava ideia para projeto
do avião, né? Isso, porque é aquilo, né, cara? Quem melhor do que o cara que tá voando uma aeronave para dizer pro fabricante, ó, preciso disso, preciso daquilo. Uhum. Né? Então, ele gostava muito de possibilidade de manobrar a aeronave, mesmo que isso viesse a custar velocidade de deslocamento, para ele era indiferente, ele queria poder manobrar ela de maneira rápida. E se você for comparar, a tecnologia da aviação alemã comparada com os britânicos, comparada com... Bicho, o alemão dava de 1000 a 0 nos caras. O avião dos britânicos era os lixos, sabe? Era uns negócios de bambu. E o alemão não, cara. O cara já trabalhando com material compósito, já trabalhando com tecnologias aerodinâmicas ali que estavam muito à frente do tempo. E o Barão, infelizmente, a aeronave onde ele mais deu palpites ali para a construção, né? Ele não conseguiu voar porque morreu aí alguns meses antes dela entrar em serviço. Ela já estava praticamente pronta, mas ele não conseguiu voar com o Fokker novo. E a gente reconhece muito, né, aquele triplano vermelho, que até tem no desenho e tudo mais, né, o Fokker DR1 como sendo a aeronave que... Ele só usou aquela, não. Na verdade, aquela aeronave triplana que a gente está acostumado a ver... do Barão, ele só teve 19 vitórias com ela. As outras todas foram com o Albatroz, que é um monoplano normalzinho, um biplano, e com esse ele sentou o cacete na rapaziada lá, e sem sombra de dúvida foi a aeronave que o fez famoso, e foi inclusive, o primeiro que ele pintou de vermelho.
Cortando você, desculpa, mas inclusive não, nessa música do Ice the Earth, eles citam o Albatroz.
Então.
Eles citam essa... É. Parece que ele ganhou a Blue Max com esse avião, né?
Com o Albatroz, Quando ele atingiu, se eu não me engano, 35 ou 40 abates, aí, assim, foi a primeira vez que isso aconteceu, né? E aí o Kaiser lá que deu a medalha para ele. Então era maior, bicho, a maior honraria mesmo, você receber da mão do imperador o negócio, e só ele, né? E mais alguns caras, assim, que era, tipo, os caras foda da história militar alemã receberam. Então, pô... Por isso que o cara não tirava nem para tomar banho.
Outra banda, né? Outra banda. Você pega qualquer imagem, na verdade, do Barão Vermelho, e tá com essa medalha aqui, né?
Sim. Né? Sim, qualquer imagem dele.
Uma outra banda que é um pouco desconhecida, mas eu aconselho o pessoal que gosta aí de um metal mais, né, tradicional, é uma banda alemã chamada Reactor. Também contou a história aí do Barão Vermelho numa música chamada The Red Baron também, né? Aí a próxima que a gente falou na sequência, eu tô indo na sequência certinha aqui, que a gente falou no vídeo, foi do Iron Maiden, que citou o que conta o que você falou, né? Que era a tática de batalha do Barão Vermelho, né? Sim. Que ele acabava cegando a pessoa com os raios do sol, né? E o Iron Maiden, ele fez uma analogia legal, ao vivo até, né? Que o povo fica imitando um macaco, assim, que ele dizia, né? Que o avião dele... girava nos ares como um demônio e escalava os ares como um macaco.
Como um macaco, exato.
Ele descrevia assim, né? Ele gostava de descrever com animais as coisas que ele fazia. E o Iron Maiden conta nessa música, ele frisa, né, bastante essa tática de batalha dele, né? E é, sim, muito legal, quem nunca viu o clipe ainda da Death or Glory do Iron Maiden, né? Desse disco novo aí, novo que já tá velho, né? O The Book of Souls, ele tem na música Death or Glory, o clipe dela, é um vídeo ao vivo, na verdade, mostra o Bruce Dickinson imitando o macaco, né? Fazendo referência aí essa tática, né? Essa técnica, né? Tática, né? Uma tática mesmo, né?
É, é uma tática.
De luta aí do Manfred, né?
É, e desenvolvida por ele, aperfeiçoada por ele. Alguns pilotos tentaram copiar o que ele fazia e se deram mal, né? Acabaram morrendo sozinhos ali, tentando fazer a manobra. Então era um negócio que era a marca registrada dele. Sim. Era escalar como um macaco e descer girando rumo ao inferno pro inimigo, porque para ele, depois ele saía daquela condição ali. Aí a Blue Max, né, que ele tanto gostava aí de usar, foi uma medalha originalmente francesa, né, a gente pode até ver aqui, ó, pour le mérite. Então, pelo mérito, honra ao mérito, ganhou o diplominha dele aqui de bom assassino. Tanto que, quando ele sofre a sua primeira derrota, que ele foi atingido ali na cabeça, né, com um disparo, ele passou um tempo sem poder voar, lógico, ficou gravemente ferido, quase morreu, teve que fazer várias cirurgias para tirar pedaços de osso e outras coisas que ficaram lá na cabeça dele. Durante esse tempo, ele começa a escrever uma autobiografia, né? E essa autobiografia dele, ela é completamente diferente da linha de raciocínio que ele tinha um pouco depois desse evento, né? Na verdade, a autobiografia ele escreve antes, e aí ele faz uma análise dessa autobiografia dele na época que ele passou afastado da aviação, do combate. Ele começa a refletir sobre aquilo que ele fazia, as atitudes que ele tomava, as ideias que ele tinha, e é até bonito você ver esse choque de realidade, né, que esse primeiro abate teve com ele. Isso trouxe consequências claras, né, esse ferimento fez com que ele tivesse uma perda de capacidade cognitiva, trouxe para ele grandes problemas. Então, depois dos voos, ele passou a sentir muita náusea, dor de cabeça, às vezes não conseguia enxergar, tinha visão tunelada, e então ele sofreu aí de diversos problemas neurológicos e psicológicos também, lógico. Você está numa guerra, você está vendo gente morrer, você está matando gente, seus amigos estão morrendo, então fica um pouco complicado mesmo a situação. Sim. E no finalzinho da vida ele fez realmente essa reflexão aí, onde ele fala, poxa, não era bem por aí que eu gostaria de terminar a minha vida e de ser lembrado. E ele mesmo fala que a autobiografia dele é um pouco, não vou dizer mentirosa, mas assim, um pouco exagerada.
Exagerada, né?
Que ele mesmo se enxergava, né, de uma maneira que não era a correta para ele. Tudo isso depois de ter tomado um belo de um tiro na cabeça, que, mano, ele não morreu por sorte. Conseguiu pousar o avião ferido, sem enxergar, vazando gasolina, porra, da aeronave dele, não pegou fogo, e ainda encontrou o cara que deu o tiro nele ainda, pra trocar uma ideia. Você entendeu? Você vê a frieza do maluco. É sinistro, cara, demais, cara. O cara, você pode falar o que for, mas o cara era sinistro.
A próxima banda que a gente falou lá foi o Cambódia, né? Essa banda é muito legal, uma banda brasileira.
Cambódia.
E é legal pra caramba, mesmo. É Sempre Pra Cima, era o nome dessa música, que era uma visão que o pessoal tinha dele, né? O Barão Vermelho tá sempre pra cima das pessoas, né? Ele tinha aquela coisa não existe na guerra a defesa, guerra é ataque, né?
É.
Você defende do ataque, então o ataque é mais importante, é quase igual o Cobra Kai, né?
Cobra Kai.
E é legal pra caramba esse clipe do Cambódia aí. Quem não conhece a banda, eu indico aí assistir, que ele usa cenas do filme, cara, e que é muito interessante esse filme aí. Que é o...
Esse filme é legal mesmo.
Ele, assim, é bem legal. E a última banda que a gente falou é uma banda chamada Pilot Wolf. Não sei se o pessoal conhece aí. Ele também conta a história do Barão Vermelho aí de uma perspectiva mais negra, assim, sabe? Mais pro lado da maldade aí do Barão Vermelho aí. Que chama The Red Baron também, né? O Barão Vermelho, ele... A verdade é que quase todos os guerreiros, os grandes guerreiros da humanidade, eles acabaram se tornando ícones, né? Você pega o Musashi, por exemplo, que é um ícone do Japão. Você pega, por exemplo, o Aquiles, né? É, os 300 de Esparta. Todos eles acabaram se tornando grandes ícones, né?
Fabricião, deu uma travada
caiu,
boa aí.
Né?
Ah, voltou, acho. Voltou, voltou, voltou,
voltou. Caiu, voltou, voltou. Voltou.
Conan, não consigo... Conan, não esqueça do Conan, grande guerreiro, Conan, o bárbaro.
É verdade, então.
Com Arnaldo acaba... suas negras.
Arnaldo suas negras.
Olha, vai derrubar o canal, cara.
Não, não pode, tá louco.
Arnaldo sujas cueca. Arnaldo sujas cueca. É esse. Mas é, cara, é uma história muito rica e o pessoal, você vê, todas essas bandas que você citou, que fizeram músicas contando a história do Barão, eles se aprofundaram realmente no estudo histórico. Eles foram atrás do contexto todo para trazer uma letra que condiz com a verdade, né? Porque a gente tem aquelas bandas e estilos musicais onde a gente trabalha na questão da fantasia, né? Então, mundos mágicos, dragões e blá blá blá, e né, magia e tudo mais. E nós temos as bandas que trabalham num contexto histórico. Sabaton, por exemplo. Sabaton, para quem gosta de guerra, perfeito, né? Guerras mundiais, cara, o Sabaton é impressionante a qualidade da música dos caras.
É.
E a diversidade de temas ligados a guerras. Que eles conseguem fazer, e eles fazem músicas muito boas. Eles contam realmente a história e fazem clipes, cara, que são melhores ainda. Ó, tem lá, tem música que fala sobre a FEB aqui, os pracinhos do Brasil, cobras fumantes, né? Já viu essa aí, do Sábado?
Já sim.
Cobras fumantes, famosa. Eterna é sua vitória, é, né,
meu
cara?
Meu primo tem um canal também aí, indicar pra galera aí, é o Sul da Rainha, ele falou sobre essa música, ele falou sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se não me engano, e citou essa música do Sabaton lá, que é muito legal também, cara, né? Uma outra banda que fala de guerra aí, quero indicar pro pessoal, é uma banda que eu gosto muito, pouca banda nacional, poucas pessoas falam dessa banda, e eles se dedicam a contar a história também da guerra, de guerra, como o Sabaton faz, só que mais pro lado nacional, é uma banda chamada Armada. Essa banda é muito legal, galera, anotem aí, Armada. Escutem lá uma música chamada Mais um Paiol em Chamas. Essa música é incrível, cara. E que também falam do mesmo assunto, né? Guerra, porém mais pro lado nacional aqui. E eles também falam dos pracinhas aí e tal. O que é bem legal, cara. Bem legal mesmo.
Show de bola, show de bola. Bom, Fabricião, eu acho que por hoje é isso, cara. É,
foi tudo, cara.
Eu acho que a gente conseguiu esgotar aí um pouco mais do conteúdo, trocar uma ideia, ver o pessoal aí, agradecer, obrigado quem apareceu.
Valeu mesmo aí. Vamos deixar.
Espero que tenham gostado.
Ó, deixei aqui atrás, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Um spoiler do próximo vídeo nosso aí, né?
Kamikaze. Peraí, que deixa eu aumentar a tela aqui, ó.
Aqui, ó.
Olha lá.
Disquinho aqui. Esse aqui é o primeiro EP do Kamikaze. Aqui em cima, aqui. Tá o primeiro disco dele, mas não vou mostrar hoje, não, hein? Vai ser o próximo vídeo da gente. Aí a gente vai falar do. Vamos falar dos pilotos kamikazes aí, né?
Louco também, hein? Louco, história louca. Os caras, vida louca total. Vida
louca total mesmo.
Vale a pena, não é porque é vídeo do nossa collab aqui, não, do canal. Mas é o que eu tô falando, mais uma vez, aprendi coisa pra caceta. Eu tinha uma visão um pouco diferente.
Eu também. Né?
Dos kamikazes. E eu acho que vai ficar bem legal. O Fabrício me deu 2 minutos a mais para falar de avião, de kamikaze, de maluco, não sei o quê, entendeu? Né? Porque como ele vai focar só na banda,
isso.
Só na kamikaze mesmo... Só
uma banda, né, cara?
Eu consegui um pouquinho de tempo a mais aí para poder falar das aeronaves. Vou colocar... Maluco, os caras doido, fabricavam um avião próprio para esse tipo de missão. Cara, vou mostrar para vocês, a flor de cerejeira, que isso. Os americanos chamavam de flor boba. Porque ela caía perto do pé, então não resolve o problema.
Cara, eu vi umas imagens, vamos tentar colocar no vídeo aí pra vocês verem, imagens dos kamikazes real, cara.
É, não, sinistro. A lavagem cerebral que era feita nos caras.
É impressionante.
Porque, bicho, pensa bem, né?
Adriano tá falando
Pensa
que não
bem.
ouviu a Armada. Ou, pode ouvir,
É,
é muito
boa.
boa. Eles têm umas canções cantadas em inglês, mas também tem canções cantadas em português também. Eu acho legal essa mistura, assim, cara. Eu gosto muito, assim. Ouve aí que é legal.
Então, falta bastante, né? Eu acho assim que falta bastante som bom em português, né, velho? Você vê bandas nacionais muito boas que são obrigadas a fazer música em inglês, porque se o cara for ficar dependendo do que acontece aqui, ele morre de fome antes de lançar o disco. Não, mas é,
É,
né? Infelizmente é isso. Você vê bandas que, pô, o cara, sucesso no Japão, né? Na Grécia, nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar do cara. Eu lembro disso quando eu conheci Angra, velho. Lá pra trás, lá. Que, ah, o Angra, história do Japão, estourado e tal. Eu
muito
falei, mano, mas os
impressionada.
caras são brasileiros. Até o Cassinão! Hoje é dia dele. Sabadão, né? O Cassinão aí que era vendido como matéria-prima estrangeira e não era.
Pois
O
é, cara.
W, lembra o W?
Lembro, lembro.
W, cara. Estourou fazendo música gringa, mano. Enganando a galera.
Até a própria
Lá.
Corona, né, cara, da época aí do Boiú.
Corona.
É brasileira
Corona.
e o pessoal foi descobrir que ele era brasileiro no Faustão.
Aí, tá vendo? Aí depois, ó, Corona é coisa do Brasil, mano.
É, Corona coisa do Brasil. Agora tá aí, né, cara? Eu falo Covid.
É, não, você chegou a falando em grandes shows no Brasil, mas não tem a ver com rock and roll, mas tem a ver com música. Chegou aí no show da Shakira em Taubaté, Fabricião?
Não, não cheguei, cara. Não
Mas você
cheguei.
lembra que teve.
Eu lembro, cara, eu sou fã de Shakira, cara.
Na associação, o Clube Jovem.
Não tô mentindo, eu gosto da Shakira mesmo, cara. Principalmente o primeiro disco da Shakira. Eu acho legal, cara.
Pô, boa, boa, tá vendo? Eclético.
É,
Atlético.
Atlético.
Escala alfabética.
Olha só como ficou Atlético.
Ó, vamos trocar um pouquinho aí, irmão.
É, tá foda, cara. Mas é isso aí, cara. Aí vamos ver aí o que que dá, né? Os kamikazes.
É, The Kamikaze e depois o outro vai ser do Starship.
Starship,
O
que é o
avião do
avião
Led
do Led
Zeppelin.
Zeppelin. É isso aí
O
mesmo.
avião do Led Zeppelin.
Não é do Led Zeppelin, mas o Led
Isso.
Zeppelin usou. Vai ser
Então
legal.
vamos combinar um negocinho então, ó. A
Vamos.
gente lança dois vídeos e depois a gente faz outra live para falar desses dois vídeos.
Demorou. Ô, cara,
Kamikaze e
assiste
Starship.
o Information, seu site do TCC, cara.
Ó, mas o Adriano é velho pra caceta. O Adriano, ele deve ter uns. O Adriano deve ter uns 50 anos só que ele tá no exército. Ele é sargento do exército. Deve ter uns 50 anos só que ele tá no exército, entendeu? Ele entrou como soldado, tá lá até hoje, cara. O Duque de Caxias ainda era comandante quando ele chegou lá. É, não, ele tava antes da Primeira Guerra Mundial, ele tava lá. Adriano, um abraço pra você, velho. Obrigado aí pela presença, cara.
Aqui o show mais antigo que eu lembro aqui foi o do. Cara, eu vou falar um negócio aqui, cara. Tá falando de avião, a gente vai falar também do Mamonas Assassinas, né? Mais pra
Vamos.
frente.
Mamonas também tem
Do Sesc, cara.
uma sinistreza no acidente deles.
Sesc, cara. Antes do Mamonas, Sesc, cara.
No Sesc?
No Sesc, cara. Agora eu tô morando aqui perto e eu lembro disso, cara. Morava aqui
Que
na.
isso, mano?
É, pouca gente sabe disso, mas eu cheguei aí, cara. Mas não conhecia música
Porra, eu
nenhuma,
não lembro disso,
não era
não.
estourado, nada, assim. Mas eu lembro bem. Eu fiquei pensando, falei, cara, o que que é isso? Mamonas Assassino. Aí eu fui lá, os caras, mó palhaço. Falei, nossa, cara. E depois os caras estouram no Brasil inteiro, cara. É que pode, né? Aqui
Aí,
eu
ó lá, ó, o cara foi no primeiro show do.
lembro. Do
O Adriano foi no
Titãs.
primeiro show do Titãs, mano.
Titãs,
Você
eu trabalho
entendeu?
aqui. E o Titãs eu cheguei aí uma vez também. E Raimundos, né? Na época do Raimundos aí, também cheguei aí. Como é que fala? Né? Lembra? Como é que eu esqueci o nome ali que ficava no shopping?
Estrutura?
Tinha um cheiro na estrutura ali.
Você pegou show na. Pegou baladinha na
Longinos.
Phaeton?
Ah, mas é lógico, cara. Na época da Euro. Tenso, né, cara? Tá falando da coroa aí, claro que eu ia. A gente ia no balada, né? A gente ia lá na Phaeton, lá, saía de lá e ia tomar corote na praça, com os coqueiros.
A DPM, Administração Tenente Orlando, chegou aí lá,
Lembro
o
disso,
Clube
cara.
Amigo.
Já, Taubaté, essa é história, cara.
Mano, Taubaté, cara, Taubaté é fenomenal, velho. Taubaté é fenomenal. Ah, só falando Taubaté, lembrei da menina, lembrei do Richthofen. Só para fechar. É, então, o que que acontece? O pessoal na época que, né, que teve toda essa questão do assassinato dos Richthofen e tudo mais, o pessoal começou a levantar. Nossa, mas é o mesmo nome do barão e tal. Ele alegava na casa dele, ele deu uma entrevista uma vez. Ele tinha uma árvore genealógica lá. E ele alegava que ele era realmente parente do Manfred von Richthofen, Barão Vermelho, né? As autoridades lá, históricas alemãs, dizem que não tem nada a ver, é só um nome que foi em homenagem a ele e que ele
Sangue,
não
né?
era do sangue. E empreiteiro, né? Ele era empreiteiro. Envolvido em corrupção lá na construção do Rodoanel em São Paulo e não sei o quê. É, vai pesquisar a história do Manfredo aí que vocês vão ver, o bagulho é louco, velho. Salve,
Cara.
Tiagão, beleza, meu querido? Chegou no fim da live, velho.
Puta,
Nós já
foi
estamos indo
mesmo, hein?
embora.
Estamos indo embora, mas vai ter
Porra.
mais. A gente faz mais
Vai ter
duas,
mais.
faz mais dois vídeos e logo em
Dois
seguida
vídeos.
mais uma live.
Fechou
Demorou,
então?
cara?
Vamos
Fechou?
combinar assim?
Demorou.
Só não sei quando, mas
É,
sai.
vai sair, é.
É.
Vai sair.
Mano, e fica ligado aí, rapaziada, no nosso YouTube, no Facebook, no Twitch TV, no LinkedIn. Eu tô publicando em tudo, velho. No vagas.com,
Vai.
entendeu? XV. E nós vamos que vamos, cara. E é isso.
Notícias populares, né?
Notícia. Puta, esse era bom, hein, mano? Esse era bom, cara. Show de bola. Fechou, maluco. Obrigado, Thiago
Demorou, pois
Magliano. Valeu. Adriano Soldi, o José Camilo que teve aí, a Jéssica Oliveira, o Lineker, quem mais que eu não falei aqui, mano? O Trevisan, que passou aqui também, deixou um abraço. Rodrigo Marcondes, a Valerie, que deixou um salve aqui para nós. Fabricião, obrigado para todo mundo que compartilhou, todo mundo que curtiu, todo mundo que aturou a gente até agora. Valeu, um abraço.
aí.
E
E
Fabrício?
fui.
Fecha aí a live para nós.
Ô, beleza, galera. Valeu aí, ó. O Adriano, ele gostou do armado, hein? Quero agradecer aí o pessoal aí. E valeu aí, cara. Vamos esperar as próximas lives aí sobre os kamikazes e o avião do Led Zeppelin. Vai ser bem legal, galera. Beleza? Ficamos por aqui então, hein? Até a próxima live, né?
Até a próxima live. E vocês vão descobrir que o avião do Led Zeppelin não era do Led Zeppelin e que não tinha só um, tiveram dois.
Pois
E tinha
é.
mais gente lá também.
E
Ah, mas tá bom.
só loucura, hein?
Só loucura. Esse
Só loucura.
aí eu vou falar pra você, mano. Eu queria ter sido mecânico nesse avião aí, Fabricião.
Queria.
Jesus, Maria José.
Eu não tenho estrutura.
Ah, mas, mano, você vai ficar tranquilo. Vai começar a colar comigo, você não vai mais ter medo desses negócios, não. Não, só queria ir lá pra escutar os caras tocando
Tá
piano,
lógico,
guitarra e tomar um birico-tico,
cara.
entendeu?
Esse negócio de
O
andar de
resto.
avião aí é meio complicado.
Não, mas o avião anda pouquinho, cara. O resto ele vai
Ele anda, mas
voando.
ele
Então, se você
voa,
tem
né?
medo de andar, se você tem medo de andar, é pouquinho, é uns 500 metros. Aí o resto ele voa. Pode ficar sossegado. Ó, já pronto, acabou seu medo.
Acabou medo mesmo. Mas
Show.
beleza.
Valeu, galera.
Falou, Gui.
Falou, abraço.
Falou,
Foi!
galera.